projeto que permite aulas à distância para o curso de veterinária vai ser tema de audiência pública hoje na Comissão de Educação da Câmara dos Deputados. A proposta estabelece limite de 10% do conteúdo do curso de graduação seja oferecido na modalidade de ensino à distância. Atualmente, existem no país cerca de 300 cursos de medicina veterinária, o que representa um terço dos cursos ofertados em todo o mundo. A presidente da Comissão de Educação, a deputada professora Dorinha Seabra Rezende, do DEM do Tocantins, vai conversar agora sobre a proposta conosco, ela que está à frente desse debate no colegiado. Deputada, bom dia, obrigado por estar aqui no painel eletrônico.
Bom dia, é um prazer falar com vocês, né, começar a semana, uma semana boa. Esse debate, ele foi provocado, eu recebi o Conselho Federal de Medicina Veterinária, a partir, né, de uma solicitação de um PL de autoria do deputado Onyx Lorenzoni, com a relatoria do deputado Sóstenes Cavalcante. A ideia do PL original do deputado Onyx Lorenzoni é limitar, porque hoje, segundo o Conselho Federal, tem instituições oferecendo cursos que quase que 70%, 80%, até mais, tudo à distância. E eles apresentaram uma grande preocupação, tem dados bastante fartos em relação à questão da qualidade, a preocupação deles sem nenhuma limitação, as disciplinas que deveriam, são práticas, inclusive, né, e que estão acontecendo à distância. E uma das coisas que eles também pediram, eles estão muito preocupados com a qualidade dos cursos. Na demanda que eles apresentaram, ofício, né, eles fazem alguns pedidos, não só limitar essas horas de ensino à distância, mas também eles gostariam de realizar um exame de conclusão de curso, um exame que pudesse medir a qualidade que está sendo formada. Eles afirmam que houve um aumento, uma proliferação muito grande dos cursos de medicina veterinária. Eu acho que essa provocação também foi a provocação que fez o deputado Onyx Lorenzoni apresentar, ele que é médico veterinário também, né?
Pois é, deputada professora Dorinha Seabra Rezende, isso tem muita força em medicina veterinária, outros cursos ligados à área de saúde, mas também a gente pode estender isso para outros cursos que demandam muitas aulas práticas. Como é que é possível ensinar em disciplinas que exigem a ação prática? Como é que é possível ensinar à distância? Ou não é possível, deputada?
Olha, eu vou falar a minha opinião e vou dizer que esse tema está na mira da Comissão de Educação, tanto que eu apresentei uma outra audiência pública mais ampla, porque outras instituições que coordenam, que lideram essa questão da educação à distância, pediram para participar, mas como essa é a temática de um PL que eu preciso liberar para votação, nós vamos tratar da medicina veterinária. Mas o trabalho com a mais amplo, nós vamos discutir. Acho que cerca de 3 anos atrás, talvez um pouco mais, nós tivemos um evento de uma votação que foi muito polêmica, foi inclusive, houve consulta no colégio no colégio de líderes, e houve para a CCJ uma reclamação, porque o então presidente, o deputado Caio Nasso, fez uma votação bastante polêmica dos cursos de enfermagem. Estava uma disputa muito, muito acirrada e foi votado só com ele e acho que não tinha nenhum deputado, um deputado chegou correndo, entre o intervalo da sessão de plenário. E eu quero discutir essa situação com o Conselho Nacional de Educação, com o Ministério da Educação, com as entidades que lidam com o ensino superior. Deixar totalmente aberto, nós não temos a menor condição, eu acho que cada uma tem as suas regulações, né? O Conselho passa também por isso. Logicamente, um dos efeitos que nós estamos tendo é agora, com a pandemia, muitos cursos ficaram, grande parte, só remoto, com um enorme prejuízo. Eu tenho recebido, como presidente da Comissão de Educação, ofícios, reclamações de alunos dizendo, olha, nós estamos formando, estão encerrando os nossos semestres dando como concluído e a gente não teve a nossa aula prática. Eles estão encerrando somente com o que a gente recebeu remotamente, preocupados, alunos de medicina, inclusive. Então, embora eu não tenha nenhum preconceito e acho que algumas construções podem ser feitas à distância, precisa ter um balizamento, inclusive em termos percentuais. Obviamente, fica muito mais barato para uma instituição oferecer a distância, embora não seja, não pode ser, tem um desenho que exige pessoas, técnicos, tutores, né? Mas isso precisa ser desenhado, mas eu acho que o desejo de limitar, e limitar isso a algumas áreas, limitar algumas atividades e um percentual, eu acho que é necessário.
Pois é, deputada, a professora Dorinha Sabra Rezende, quais são os riscos que o crescimento significativo desse ensino à distância pode trazer, principalmente nessa questão de saúde humana e animal?
Olha, o que o presidente do conselho mencionou e trouxe uma varta, né, uma vasta documentação, primeiro, a formação de um profissional sem nenhuma vivência na prática e, consequentemente, sem a orientação técnica, porque é na prática, no momento da vivência, que o professor mais experiente, o orientador de estágio, quem monitora as atividades e o próprio exercício prático ajuda a lidar com diferentes realidades, inclusive algumas que não estão no livro. É na hora do exercício, de um atendimento prático, é que ele vivencia desafios que depois vão chegar para ele, e às vezes ele vai perder uma vida animal, né? Ou pode, inclusive, ter encaminhamento grave, até com saúde pública, para a própria população. Então, é grave, sim. Os percentuais estão muito altos, porque tem cursos que... O presidente vai poder falar, ele disse que é praticamente 100%, eu não sei ao certo, mais de 60%, 70% é verdade, né? E isso não existe em lugar nenhum do mundo. Não só nos cursos de saúde. Por isso eu acho que a gente precisa delimitar atividades percentuais. O que ele alega é, ficando o percentual de 30% ou um percentual maior, nos deixa, então, medir, avaliar quem está saindo. Nós queremos aplicar provas práticas e provas de conteúdo, né, provas escritas, para saber quem é esse profissional que está sendo liberado para o mundo do trabalho. E é mais ou menos a preocupação, é o que a OAB faz quando realiza o exame de ordem, guardando as proporções e as especificidades de cada área. Mas é um pouco essa preocupação, sendo que a OAB, ela opina pela abertura dos cursos, que essa também é uma demanda que no ofício eles apresentam. Eles gostariam de ver reduzido o percentual, eles gostariam de ter um parecer que eles gostariam que fosse deliberativo, não pode ser um parecer opinativo, que eles poderiam avaliar as condições que o curso está sendo oferecido. E colocam para realizar os exames, e sabe que esse custo teria que ser deles, e eles estão dispostos a essa realização. Obviamente, isso tem que ser fruto de um debate, de uma construção com o próprio Ministério da Educação, porque pode ser uma realização do INEP, não tem problema nenhum, né, desde que amarrado com o Conselho de Ordem, com as instituições que representam, mas eles apontam vários elementos. Vamos deixar aberto um percentual, a gente tem muitos cursos que foram abertos em locais que não tem nenhuma estrutura para que sejam realizados, como é que nós vamos monitorar, mas a gente quer saber também quais são os profissionais que estão saindo, como eles estão saindo.
Pois é, deputada professora Dorinha, além dessa questão do MEC eventualmente participar de uma possível avaliação final desses estudantes que estão se formando, qual é o papel que o MEC, o Ministério da Educação, pode ter nessa questão de disciplinar os cursos à distância, não só na medicina veterinária, mas em outras áreas também?
Olha, esse percentual máximo, ou definir regras, ele pode ser feito pelo Congresso, e também pelo Conselho Nacional, por isso a presidente do Conselho Nacional foi convidada. É no Conselho que saem as diretrizes de formação. Lá tem, no Conselho Nacional, eles publicam, né, eles têm essa tarefa institucional de definir as diretrizes de cada carreira. E é nessas diretrizes que define percentuais, formatos, blocos de conteúdo, blocos de atividade, e, logicamente, o Conselho é um órgão consultivo do Ministério da Educação. E também a própria CESU, que reúne, né, que trata do ensino superior, é a Secretaria do Ensino Superior do MEC, e a SERES, que é uma secretaria que regula. Eu acho que o Ministério da Educação tem vários mecanismos de acerto. Lembrando também que, se não são universidades, se são faculdades isoladas, também precisam da autorização do respectivo curso. Obviamente, universidades têm autonomia, mediante, logicamente, algumas regras que podem ser estabelecidas. E o PL, no caso específico, ele trata da medicina veterinária, mas nós vamos tratar do conjunto, né? Por isso tem um outro tema aí mais amplo, com o Conselho Nacional, com o Ministério. Vamos dar oportunidade para as instituições que lidam com essa formação, são instituições que regulam a educação à distância, são formadores que vendem esse serviço, que oferecem esse serviço. Vamos discutir com todo mundo, mas o nosso foco principal é que tipo de curso está saindo e que tipo de profissional nós estamos entregando para o mercado de trabalho, né? Os cursos de saúde, de todas as áreas, nós vamos fazer as discussões específicas. Neste caso específico, é muito importante olhar quais são os alertas, e o alerta veio de quem conhece, inclusive. Ele, a autoria do deputado Onyx Lorenzoni, foi até mais duro do que o relatório que o deputado Sóceres já apresentou, e ele participa também conosco dessa audiência pública, com toda a disposição de fazer as adequações necessárias.
Muito bem, nós conversamos então com a deputada professora Dorinha Seabra Rezende, do DEM do Tocantins, ela que é presidente da Comissão de Educação da Câmara dos Deputados e está coordenando o debate sobre os cursos à distância nas cadeiras de veterinária, de medicina veterinária. Deputada, mais uma vez quero agradecer por sua participação aqui, por sua presença no painel eletrônico, e quero desejar sucesso à senhora e aos demais integrantes da comissão na discussão desse tema tão importante, tanto na comissão quanto mais para frente, até chegar ao plenário da Câmara. Muito obrigado.
Obrigada, é importante acompanhar, porque nós estamos falando da saúde do animal, mas é saúde pública, né? E, de qualquer forma, também vai nos ajudar a balizar, inclusive a partir da pandemia, vendo tudo que nós lidamos e os enormes desafios, como lidar com a riqueza da educação à distância, da tecnologia, sem perder qualidade. Tenha um bom dia e uma boa semana.
Muito bem, muito obrigado mais uma vez à deputada professora Dorinha Seabra Rezende, do Democratas do Tocantins, que esteve conosco aqui no painel eletrônico.